Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Jacó, desde o momento em que desconfiara que Teresa enganava o marido, nunca mais a perdeu de vista. Os passeios ao Campo de Santana e do Nova Casa Nosa de Portarincambi não lhe passaram despercebidos. Uma ocasião acompanhou Pemo de perto a mulher do amo e ficou inteirado do lugar onde ela ia. Saber ao certo do objeto dessas visitas clandestinas era toda a sua preocupação, de sorte que na última, em que vimos Portela falar cinicamente a respeito da vantagem de matar o comendador, o fiel Jacó se havia precisamente introduzido pela primeira vez em casa do sedutor e escutara o conluio entre os dois amantes. Jacó, chegando a casa, sem mais rodeios, contou tudo ao patrão. "Impossível", exclamou o comendador. "Pois se lhe estou a dizer, meu rico amo. Você mecê estaria de passagem tomada para o outro mundo, se a fortuna não me pusesse a par dos projetos daquele malvado. Ele quer dar cabo de você mecê, para o depois tomar conta da senhora dona Terezinha." O comendador passeou agitado no quarto por alguns segundos e tornou logo a interrogar o criado. Jacó explicou-lhe tudo. "Bem", disse o pai de Olímpio. "Obrigado. Eu tratarei de defender a minha vida." Teresa nesse dia pareceu ao marido muito mais expansiva e risonha. Todavia, um espírito observador teria notado que a sua alegria era fingida e que toda aquela expansão encobria algum projeto traiçoeiro. O comendador, às horas do chá, queixou-se que estava indisposto e recolheu-se ao quarto. Teresa nem abandonou a cabeceira da cama, senão quando o doente declarou que precisava ficar só. No dia seguinte, na ocasião em que a esposa lhe foi dar os seus costumados bons dias, ele a encarou de modo estranho e disse-lhe, com uma resolução que Teresa lhe conhecia: "Veja ali o papel, Ena. Quer escrever?" Perguntou a manhosa, fingindo grande solicitude. "Não vai isso lhe fazer mal." "Não sou quem tem de escrever, é a senhora. Vamos. Faça o que lhe digo." A porta do quarto estava previamente fechada. Teresa foi buscar o que o marido lhe ordenara. "Bem", disse o velho, estendendo-se no leito. "Agora escreva o que lhe vou ditar."
"Para aí!"
perguntou Teresa empalidecendo. "Mais tarde saberá. Alguém duvida que a senhora seja uma esposa virtuosa e eu desejo provar o contrário. É um capricho da velhice ou talvez uma fantasia da enfermidade." "Estou às suas ordens", balbuciou a mulher com a voz trêmula. "Nesse caso, faça o favor de escrever." "Meu caro Luiz." Teresa sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo, quis ou por qualquer razão a ordem do marido, mas não encontrou palavra.
"Escreveu", perguntou ele.
"Está escrito", respondeu ela, "mas confesso-lhe que não compreendo o que tudo isto quer dizer." "Nem é necessário", afirmou o comendador tranquilamente, e continuou a ditar. "Tou por tudo o que desejas." E Teresa hesitou. Reclamou o marido. "A senhora escreve ou não escreve, mas o senhor exige de mim um sacrifício superior às minhas forças. Eu não sei a quem isto será dirigido." "A senhora sabe perfeitamente."
"Não",
disse ela, "não posso continuar. O senhor com certeza delira sob a influência da febre." "É possível", disse o velho sorrindo ironicamente. "Pode ser que tudo isto não passe de um delírio. Em todo caso, a senhora há de escrever o que lhe estou ditando ou me obrigará a tomar resolução mais séria." "Para que exige o senhor que eu escreva semelhante coisa?" "Já disse que mais tarde o saberá. Porquanto basta que me obedeça." E o comendador, possuído de inesperada energia, levantou-se de um salto da cama e, segurando a mulher por um dos pulsos, exclamou arremessando-a contra a mesa.
"Escreva, ou a mato, ou morro",
gritou Teresa. "Pode gritar à vontade", bramiu ele. "A única pessoa que está em casa é o Jacó, e esse não lhe importará com os seus gritos. Nesse caso é melhor que o senhor me dê logo cabo da existência, em vez de obrigar-me a sofrer desta forma."
"Nessa não caio eu", exclamou o marido.
"Hei de amarrá-los, um ao outro, e tanto me bastará para minha vingança. No dia em que qualquer responsabilidade os unir, estarei mais que vingado, porque vocês dois, miseráveis, hão de odiar-se em breve. E cada um se encarregará então com o companheiro de crime."
"Não compreendo", disse a mulher, afetando grande surpresa.
"Não seja hipócrita", gritou-lhe procurando reaver o seu sangue frio.
"Já sei tudo.
Ele espera uma resposta sua para remeter o veneno com que a senhora me tinha de assassinar."
"Valha-me Deus", exclamou Teresa.
"Isso é uma terrível calúnia, pois se é calúnia, escreva que nesse caso a sua carta lhe servirá de defesa."
Mas como hei de eu escrever uma coisa que não sinto? Não me interrogue, porque não estou disposto a dar-lhe explicações. A senhora ou escreve o que lhe vou ditar, ou não saia viva deste quarto. O senhor não pode dispor assim de minha vida? E poderia a senhora, por acaso, dispor de minha honra como dispôs?
Eu não desonrei.
Vemos agora.
Escreva.
O senhor ficará convencido que sou inocente. O comendador ditou então, estou por tudo o que propuseste. Manda o frasquinho e... Não faço semelhante coisa, exclamou Teresa, arremessando a pena e levantando-se com ímpeto.
Pois farei eu,
disse o comendador, tomando o lugar que a mulher acabava de deixar. E Grisfor, o Jacó? O criado bateu à porta. Abre e entra, respondeu o amo. Ouviu-se ranger a fechadura, e em seguida surgiu no aposento o respeitável vulto do velho Flâmulo. Tens de arranjar um portador para este bilhete, ordenou-lhe o comendador. Já sabes do que se trata? Recomenda que esperem pela resposta e entrega-ma logo que chegar. E voltando-se para a mulher, acrescentou, a senhora não sairá daqui enquanto não vier a decisão. Teresa atirou-se aos pés do marido, a soluçar. Perdoa, exclamou ela, abraçando-lhe os joelhos, perdoa.
Eu não sei o que digo. Eu nem faço.
Juro-te, entretanto, que não sou tão culpada como pareço. Desejava ser honesta, desejava ser o modelo das esposas. Todo o meu sonho era cumprir à risca os meus deveres. Mas a natureza me arrebatava para os crimes de que me acusas. Tudo me impelia para o mal. Tu me puxava para adultério.
Ah, tu não sabes de certo o que era a minha idade, o meu temperamento, o meu sangue. Tu não sabes o que é a mulher, o que é a nobreza. O que são estes nervos, esta carne, e tudo isto que grita dentro de nós, como bocas os com fome? Já agora falo-te com toda a franqueza. Eu nunca tive a ideia de faltar-te ao respeito, estimava-te. Como se fosses meu pai, desejava o teu bem-estar, a tua felicidade, a tua alegria, como se deseja a aventura do melhor amigo, mas eu precisava de amor, não do amor frio e adormecido que me proporcionavas, mas de um amor ardente, fecundo, apaixonado, de alguém que tivesse a minha idade. Sei que fiz mal em sucumbir aos reclamos desta miserável matéria. Mas que queres tu? Não fui eu quem me fez, quem decretou as leis que eis que haviam de reger os meus sentidos.
Sucumbo, mas não sou a responsável pela minha ainda.
Cizeres, mata-me.
Faze o que entenderes de mim. Eu te não amaldiçoarei, mas por amor de Deus. Poupa aquele moço que de nenhuma culpa tem do que sucedeu. Fui eu que o arrastou, quem o seduziu. Ele não seria capaz de cometer essa infâmia, porque é homem e não está como nós outras, míseras mulheres, seguro pelas carnes e pelos cabelos as unhas do pecado. Tu adoras, desgraçada! Exclamou o comendador, ferido no coração.
Sim, respondeu, pondo-se de pé e olhando-lhe friamente para o marido.
Eu adoro. Se me tivessem casado com um moço. É natural que me não lembrasse de ter um amante, mas tu és um velho, tu és um destroço. A ti poderia dedicar minha alma. Mas meu corpo, se teria de me pensar fatalmente alguém que o escravizasse, alguém que lhe pudesse domar os intos. E Teresa, ao terminar estas palavras, caiu aquejante sobre uma cadeira, a resfolegar aliviada, como se acabasse de despejar um grande peso da consciência. O marido, imóvel ao lado dela, não lhe tirava de cima seu frio olhar de Cora ciumenta. Já nada existe de comum entre nós, disse afinal a desgraçada, passando a mão pelo rosto. Foi até melhor que nos entendêssemos por uma vez. Eu confesso, não podia suportar o senhor por mais tempo. Pesava-me enganá-lo, não sirvo para a traição e para o embuste. Sou capaz de uma loucura, mas repugna-me praticar uma covardia. Por que então se casou comigo? Perguntou o comendador com a voz trêmula. Para que consentiu, se me não podia suportar, que ligassem o meu triste destino ao seu? Se me não amava, ou se não sentia coragem de arvar-se fiel aos votos do matrimônio, porque o não declarou com confrança antes de arriscar meu nome e minha honra. Para que me iludiu? A senhora é perversa. Um pouco de bondade a teria levado a proceder de outro modo, se o homem não lhe merecia amor e dedicação. O pobre velho devia ao menos inspirar-lhe dó ou piedade. Que lhe custava esperar um pouco que eu fechasse os olhos. Não tenho-te a viver. E a senhora depois poderia fartar à vontade todos os instintos desordenados. Mas não. Preferiu amargurar-me o resto da vida. Preferiu cobrir-me a velhice de vergonha e desgostos.
não consentiu que eu pudesse retirar-me para sepulturas sem ir amortalhado nos farrapos da rá minha pobre dignidade, que a senhora estraçalhou nos seus momentos desenfreados de luxúria. Exclamou Teresa, cobrindo o rosto com as mãos. É de Madge. Bem, Taitar lhe assiste o pudor, minha senhora. Continuou o velho, fazendo um gesto de desprezo. Não acredito que minhas palavras, por muito duras e grosseiras, possam encontrar com um coração tão corrompido. Mas para que me há de o senhor insultar desta maneira? Perguntou Teresa, erguendo-se de novo. Se me casei com o senhor, se consenti em ligar-me ao seu destino, não foi tu, porque o quisesse enganar. Foi porque não conhecia absolutamente os segredos do meu destino de mulher. Podia eu, porventura, prever o que me esperava? Sabia eu, por acaso, o que amar ou aborrecer um homem? Uma criatura nas circunstâncias em que me casei nada entende dessas coisas. Aceita o primeiro do marido que atiram sobre ela, como aceitaria qualquer outro. Pergunto. Pergunto o senhor, e eu, porventura, não fui também iludida. Iludida? Interrogou o comendador, escancarando os olhos. De certo, respondeu a adúltera. O senhor, durante o tempo em que me procurou agradar, não denunciou nenhum dos seus defeitos, nenhum dos seus deixaques, nenhum dos seus lados antipáticos. Fez, ao contrário, todo o possível para os encobrir com artifício e grande habilidade. Escondeu-me as suas misérias de velho, disfarçou a sua decrepitude, afetou o entusiasmo pelas coisas do espírito, volveu-se moço terno, apaixonado, estudou frases sedutoras, recitou versos, falou de prazeres ideais, fingiu abnegação, heroísmo, coragem, enfeitou-se enfim de poesia, entretanto, uma vez apoderado de mim, uma vez que me julgou segura para todo o resto de sua vida, atirou com os disfarces pela janela e pôs à minha disposição um resto de homem, egoísta, fraco, cheio de asma, rabugento e inútil. Senhora, essa verdade. Iludir. Iludida fui eu, porque eu era justamente a mais ingênua, a mais cândida e passiva, a mais fácil de enganar. Acredito que o senhor fosse igualmente iludido, mas foi por si próprio. Porque se acreditou ou capaz de inspirar amor a uma mulher da idade que eu tinha então? Não foi isso que me cegou, disse o comendador. Todo o meu erro foi supô-la virtuosa. Ora, meu caro senhor, a virtude é sempre uma coisa muito relativa, é sempre uma consequência e nunca um princípio. Toda mulher é virtuosa, desde que ela tenha a quem dedicar essa virtude, é uma questão de gratidão, de reciprocidade e às vezes de interesse próprio. Mas por onde fez o senhor para merecer minha virtude? Porque era meu marido. Mas que espécie de marido era o senhor? Admito que me lançasse em rosto aceitar o amor de um estranho, se eu tivesse à minha disposição o amor que o senhor me dedicasse. Mas onde está ele, por onde me revelou? Trazendo-me para esta casa e dando-me o que comer. Isso não basta, belas teorias, não há dúvidas, disse o comendador, sacudindo a cabeça. São pelo menos verdadeiras, respondeu Teresa, já cansada de falar. E depois de tomar fôlego, acrescentou, e ainda vem o senhor dizer, no seu fraseado cheio de afetação, que eu devia ao menos ter dó ou piedade do pobre velho, já que o homem, o marido, não me havia merecido o amor. Mas vale-me Deus, eu não me casei para ter dó de quem quer que fosse. Eu não me propus ser uma imã de caridade, eu apenas me propus dar amor em troca de amor. Ceder o meu valimento de mulher em troca da competência de um homem. Devia ao menos ter dó do pobre velho. E o velho teve porventura dó de mim. Não sabia ele que, o ligar-se a uma rapariga forte, perfeita, em plena saúde e em pleno vigor do sangue, e que valia a encarcerá-la num convento, entregue aos sobressaltos da sua mocidade e ao jugo inquisitorial dos seus desejos. Se entre nós houver um mal, sem piedade e sem dó, foi o senhor, porque, jungida como me achei ao seu destino triste e desconsolado, tinha eu fatalmente, ou de me conformar com o círculo de ferro que o senhor traçou em volta dos meus sentidos, ou tinha de romper com ele e cair no desprezo da sociedade, sem nunca mais poder arrancar de mim o terrível estigma do adultério. E é isto naturalmente o que me está reservado. Acrescentou ela, depois de uma pausa, enquanto o comendador meditava, com a diferença de que o senhor continuará a frequentar as suas relações, jogará o seu voltarete, ouvirá o seu bocado de música em casa dos amigos, terá sua chavena de chá, como dantes, e continuará a ser respeitado, o ouvido e galanteado pela sociedade, ao passo que eu, desde que transponha aquela porta, terei de renunciar a tudo isso e de conformar-me com a obscuridade e com o abandono meu novo estado. Qualquer um se julgará, desde então, com o direito de me lançar em rosto a falta pela qual, aliás, não sou responsável, e todos me apontarão as filhas e aspas como um monstro venenoso e traiçoeiro que é preciso evitar com maior desvelo. Toda a indulgência, toda a compaixão, todas as simpatias de vítima para mim, todo o desprezo, todo o ódio, toda a indignação e toda a repugnância. Oh, esta teoria sim, esta teoria é que o senhor acha sem dúvida razoável. E então seu amante? E seu-se de que deve contar com ele? Pois esse grande amor, que os impeliu um para o outro até ao crime, não é quanto basta para encher a vida de ambos. E o comendador sorriu sarcasticamente. O senhor faz-me perder a paciência, respondeu Teresa com tédio. A que vem agora semelhante pergunta. Está bem claro que o amor é indispensável para a vida da mulher e que sem ele não encontramos encanto em coisa alguma, mas a nossa vida compõe-se de duas partes. A privada, Raistetsu, nasas à porta de nossa casa, uma, porém, se estende para dentro e a outra para fora. A primeira, com efeito, baseia sua felicidade essencialmente no amor, mas a segunda precisa de outros alicerces, sem as considerações sociais, sem a estima de umas tantas pessoas, sem o concurso de uma das coisas, não poderá esta última existir e nem terá razão de ser. Não se confundem as duas, é verdade, mas auxiliam-se mutuamente. Uma é o complemento da outra. Se a vida exterior nos fatiga, a privada nos retempera e vice-versa. De sorte que por maior felicidade íntima de que possamos gozar, esta nunca produzirá o seu verdadeiro efeito, se não a pudermos constatar de vez em quando com as regalias do meio exterior. Da mesma forma se converterá este impuro martírio e aborrecimento se, ao sair dele, não encontrarmos em casa o consolo, o tépido de um amor legítimo e duradouro. E Teresa, recuperando inteiramente o sangue frio, acrescentou ainda, como se conversasse com um estranho. Vê o senhor, por conseguinte, pelos meus raciocínios e por esta calma, que antes de sucumbir, calculei bem o alcance da minha queda. Sabia eu de antemão tudo ia perder e tudo o que tinha de afrontar. Tão grande reconheci meu sacrifício, que desdenhei compadecer-me de mais ninguém que não fosse eu própria. Incontestavelmente, meu caro, quem mais perde, quem lhe fiança e sofre em tudo isto, não é de certo o senhor. O senhor continuará a ser. O senhor comendador Ferreira, e eu irei ser. Uma mulher de reputação suspeita, queixe-se de si própria, disse o comendador. Não, não é de mim me tenho queixar. É do senhor, que nunca devia ter sido do meu marido, é de meus pais, que consentiram neste casamento imoral e disparatado. É da sociedade, que não sabe fazer justiça a ninguém. E é, finalmente, das leis que não nos facultam o direito de desfazer-nos licitamente de um marido, quando este nos sai errado e se torna incompatível conosco. O comendador ia replicar, mas foram ambos interrompidos pelo velho Jacó, que voltava com o resultado da sua delicada missão contra o Portela.